Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe como se deve analisar a edição da chamada Lei Henri Borel? Quais são as medidas protetivas de urgência previstas nessa lei? Quais crimes foram criados com a edição dessa lei? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, houve necessidade de se editar no Brasil uma lei específica de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente?
Infelizmente, houve necessidade. Nós estamos acostumados no Brasil a viver a ideia do chamado crime de mídia. Quando alguma situação muito grave acontece e termina na mídia nacional, hoje não só por canais de televisão e rádio, mas pela internet, sobretudo, desperta na sociedade uma preocupação especial. E muitas vezes essa preocupação não tem uma previsão específica em lei. E eu digo a vocês, antigamente sempre me posicionava contrariamente à ideia do crime de mídia, porque achava que o legislador estava trabalhando ao sabor dos ventos, né? Acompanhando um momento emocional especial e que não iria sair dali uma lei que fosse produtiva. Mas hoje eu tenho voltado atrás nesta posição, porque algumas vezes, de fato, crimes surgem de onde menos se espera. A gente imagina que determinadas situações sejam, eu diria, impossíveis, né, de acontecer. E elas acabam acontecendo, elas acabam sendo realidade. E você fala, mas isso não é, é completamente desumano, não é? Isso não pode ter ocorrido. E a gente vai ver, ocorreu. Então, a Lei 14.344, maio de 2022, tem esse contexto. Nós tivemos o garotinho Henri Borel, que foi assassinado no Rio de Janeiro, despertou uma comoção nacional, sem dúvida nenhuma, e algumas coisas vieram à tona que nós não tínhamos uma tutela específica. Notem que quando surgiu a Lei Maria da Penha, lá atrás, nos idos de 2006, foi em virtude também de fatos acontecidos com a própria Maria da Penha, que deu o nome à lei. E hoje nós temos essa nova lei de 2022, que cria mecanismos, prevenção, enfrentamento da violência doméstica e familiar, infelizmente real, contra crianças e adolescentes, com medidas específicas, figuras criminosas específicas, enfim, necessárias. Eu me recordo de um triste episódio que tivemos que julgar no Tribunal de Justiça, de um garoto que ficou muito tempo aprisionado numa caixa d'água. Ele era praticamente torturado ali, né, todos os dias, pelos pais. É uma situação que você nunca imagina ser viável. Como podem os pais fazerem isso? Mas fizeram, com inúmeras sequelas emocionais e físicas. E muitas vezes os vizinhos, percebendo alguma anormalidade, né, acabam não denunciando, ficam temerosos e tal. Mas essa situação foi muito grave e a gente observa que, quando veio à tona, poderia já ter acontecido antes a denúncia ou, pelo menos, medidas do poder público para evitar chegar aonde chegou. Então, é mais ou menos nessa linha que nós temos a nova lei 14.344, né, de maio de 2022.
E, professor, essa lei se entrelaça com outras igualmente protetivas à criança e ao adolescente?
Sem dúvida. A lei prevê no artigo 12, por exemplo, que o depoimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar deve ser colhido nos termos da Lei 13.431 de 2017, que é aquela lei que cuida do depoimento especial e da escuta especializada, e atendendo também as disposições constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que mostra uma integração do sistema jurídico por meio de várias leis para formar um cenário, não é, positivo de tutela e proteção à criança e ao adolescente. Essa ideia, não é, de um depoimento especial, ela é muito útil porque ela busca evitar a chamada revitimização ou vitimização secundária. Quer dizer, além da criança ter sofrido uma violência imposta pela própria conduta criminosa, o que gera traumas psicológicos graves, se houver uma atuação do poder público querendo ouvi-la várias vezes para ver se ela cai em contradição e coisas do gênero, nós acabamos vitimizando essa pessoa outra vez. Então não é possível que a gente trabalhe desse jeito. Por isso a ideia de quem tem menos de 7 anos ou tenha sofrido violência sexual em qualquer idade seja ouvido uma vez só, até mesmo por produção antecipada de provas, se for necessário, como prevê a Lei 13.431 de 2017. O importante é proteger a vítima. E há, sem dúvida, esse entendimento. Por isso que já começa na autoridade policial a tomar essas providências protetivas e não deixar que a violência já acontecida se avolume com traumas sucessivos.
E professor Nucci, quais são as medidas protetivas de urgência previstas nessa lei?
São várias medidas que o magistrado pode tomar. Inclusive, a mais severa delas, que é a decretação da própria prisão preventiva prevista no artigo 17 dessa lei. Mas é sempre preciso tomar cuidado ao decretar a prisão preventiva, em visualizar o tempo de prisão cautelar em confronto ao crime que se está apurando. Porque jamais uma prisão cautelar pode ultrapassar, por exemplo, o tempo previsto como pena, porque seria uma situação teratológica. Então, temos que sempre pedir e exigir do juiz que analise os fatos de maneira imparcial para ponderar os dois interesses, né? A tutela do menor e também a tutela de quem terá uma prisão cautelar contra si decretada. Mas, por outro lado, outras medidas que estão previstas no artigo 20 dessa lei, que obrigam o agressor, é um conjunto delas, por exemplo, a suspensão da posse ou restrição de porte de armas de fogo, o afastamento do lar onde está a vítima, a proibição de aproximação da vítima e de seus familiares e testemunhas, entre outros. Aliás, essa é uma das medidas mais relevantes, porque ela também é importante no contexto da violência contra a mulher, a proibição de aproximação. Pode-se também decretar vedação de contato com a vítima, com seus familiares, testemunhas, a proibição de frequentar certos lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente, porque muitas vezes pode coincidir, né, um local onde esteja um trabalho do agressor e um curso, por exemplo, uma escola da criança. Então é preciso que eles não convivam, daí porque ao agressor impõe-se a proibição de frequentar esse lugar onde a criança também está. Restrição de visitas, prestação de alimentos, comparecimento a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial. Tudo isso é possível ser decretado alternativo ou cumulativamente em prol da criança que foi agredida de alguma maneira. E, além disso, nós temos as medidas protetivas direcionadas basicamente à vítima. Também acaba sendo um contraponto do que a gente já falou. A proibição de contato com o agressor, o afastamento do agressor da residência, uma eventual prisão preventiva desse agressor, a inclusão da vítima e da sua família nos atendimentos em órgãos de assistência social. Enfim, a gente pode perceber que há, não é, medidas ao agressor e à vítima, e muitas vezes elas são correlatas. Quando se fala da proibição de contato, é dos dois lados. Né? Nós determinamos que o agressor não se aproxime da vítima, mas também proibimos que a vítima se aproxime do agressor. O afastamento do agressor da residência é medida dupla, que é tanto imposta em prejuízo, nesse caso, do agressor, quanto é imposta em benefício da vítima, mas é a mesma medida que vale para as duas partes.
Professor, há um dever de noticiar a violência contra a criança ou adolescente?
De fato, a lei Henri Borel, ela estabelece deveres que eu diria inéditos nesse cenário. Por exemplo, no artigo 23, ela diz que qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie, não é, uma conduta violenta contra a criança, tem o dever de comunicar esse fato imediatamente a um serviço público competente. Pode ser numa delegacia de polícia, mas pode ser também no Disque Denúncia ou no Conselho Tutelar. De toda maneira, o interessante é criar esse dever. Mas esse dever, ele não é sancionado. Não é um dever como omissão de socorro. É uma lei mostrando o dever de solidariedade à criança. O dever de que um cidadão consciente precisa participar da proteção à criança agredida. E ali no artigo 24 também se fala, né, que o poder público deverá garantir meios e estabelecerá medidas e ações para proteção e compensação até da pessoa que noticiar essas informações, que denunciar a violência, o tratamento cruel, degradante, enfim, que seja destinado à criança ou adolescente. Esse noticiante ou denunciante, enfim, tem direito ao sigilo da sua identidade, tem que ser também protegido. E tudo isso é feito em nome do bem-estar infanto-juvenil. Essa é a ideia. Não é, evidentemente, não pode ser uma operação de caça às bruxas, né? Aquela velha história de denuncismo gratuito, porque não é o objetivo da lei, é o objetivo de coibir o excesso. Os pais têm o dever de educar seus filhos de maneira amorosa, mas de maneira rigorosa. É uma questão de não utilizar violência, de não utilizar qualquer tipo de agressão física ou moral. Mas tudo isso, dentro do bom senso, é resolvido. Porque as pessoas, de um modo geral, mesmo as que não têm filhos, sabem o que significa uma agressão desmedida, não uma agressão excessiva. Então, o ideal, ou seja, a busca da lei, é incentivar que as pessoas zelem pelo bem-estar das crianças e dos adolescentes. Tudo isso dentro, como eu disse, do bom senso, porque senão nós estaríamos simplesmente querendo incentivar o denuncismo e isso não vai trazer nenhum benefício para qualquer das partes.
Bom, professor Nucci, para encerrarmos este episódio, a última pergunta. Quais crimes foram criados com a edição dessa lei?
Nós tivemos a criação de duas novas figuras típicas incriminadoras nessa lei Henri Borel. E elas precisam ser analisadas com bastante critério. A primeira das duas figuras está no artigo 25 e é similar a que foi criada no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, na lei, no caso aqui, Henri Borel, com uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos, isso significando exatamente a mesma coisa na violência doméstica contra a mulher. Então, se o juiz impõe o afastamento obrigatório da vítima, o agressor não cumpre esse afastamento, vai responder por um crime próprio, um crime específico, que é o descumprimento da decisão judicial que deferiu essa medida protetiva de urgência. Então, essa é a finalidade do artigo 25, a mesma finalidade que foi utilizada na Lei Maria da Penha. E eu sempre procuro destacar que muitas vezes a penalidade não é rigorosa, é uma detenção de 3 meses a 2 anos, significando que às vezes quando se decreta uma prisão preventiva por causa disso, é preciso que o juiz tome imenso cuidado, porque não haverá condição, não é, de uma medida cautelar tão rigorosa quanto a prisão ultrapassar até mesmo os meses de detenção aos quais estaria sujeito o agressor. Ainda mais por ser pena de detenção, que só pode começar no semiaberto. E vamos lembrar que prisão preventiva se cumpre no fechado. Essa é a regra. Então, é preciso que o juiz tenha muita cautela se for decretar uma medida desse nível por causa do descumprimento de medida protetiva. E no artigo 26, aí nós temos uma figura omissiva que também precisa ser analisada com critério e cautela. É a figura de deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, tratamento cruel ou degradante, ou formas violentas de educação, correção e disciplina contra a criança ou adolescente ou abandono de incapaz. A pena aqui é um pouco mais grave, né? Detenção de 6 meses a 3 anos. E, logicamente, isto pode aumentar se houver lesão grave ou morte para a vítima. Bom, o ponto aqui é deixar de comunicar a prática de uma violência, de um tratamento degradante, de medidas excessivas de correção ou disciplina. Quem tem esse dever jurídico de comunicação? Aqui é que preciso tomar um pouco de cuidado, porque nós não podemos padronizar dizendo que todo mundo da sociedade tem esse dever. Quem não comunicar, não é, qualquer violência, qualquer excesso, qualquer tratamento degradante, enfim, qualquer abuso na correção de uma criança ou de um adolescente, responde por um crime, porque aí sim nós vamos criar necessariamente o famoso denuncismo. As pessoas vão se sentir coagidas até a procurar denunciar coisas que muitas vezes não têm absolutamente nada de grave. Essa é uma situação que é preciso tomar muito cuidado. E outra situação também correlata é que se a gente for pensar que todo mundo da sociedade tem o dever de impedir o resultado através dessa denúncia, bom, então nós estamos basicamente entrando num beco sem saída, porque aquela pessoa que denunciou, ela vai ser testemunha, mas aí ela também tem que se expor, né? E ela pode temer uma denunciação caluniosa, por exemplo. Não é porque ela está fazendo uma denúncia que automaticamente essa denúncia é válida, é sempre legítima. Agora, por outro lado, aquele que não denuncia porque está em dúvida, não sabe exatamente o que está acontecendo, se a gente for atrás desta pessoa, por exemplo, um vizinho, alguma pessoa das imediações, o que nós estamos fazendo, na verdade, é espantando a testemunha, porque aí, se esse indivíduo chegar e disser, realmente eu vi acontecer, ou eu soube, ou eu ouvi acontecer alguma coisa violenta, mas eu não denunciei porque fiquei em dúvida, a gente vai dizer, bom, então você está em curso no novo crime aqui previsto no artigo 26 da lei. Deixar de comunicar à autoridade essas formas de violência como crime precisa ser alguma coisa muito mais séria do que um ouvir dizer, ouvir falar ou uma dúvida bem razoável. É preciso uma coisa que ligue a pessoa ao caso concreto. Então, uma babá, uma tia, um primo, um parente, um amigo, alguém que esteja em contato com aquela família e saiba disso. Então, daí nasce um vínculo de garante nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É o que me parece mais justificado para não sairmos, porque senão seria o caso, indiciando tudo quanto é vizinho ou tudo quanto é pessoa num clube que vê uma situação qualquer de excesso corretivo de pais em relação aos filhos. Mas nós vamos sair denunciando todo mundo, indiciando todo mundo, investigando criminalmente todo mundo. E não é esse o objetivo da lei. O objetivo é que as pessoas que são naturalmente garantes da segurança infanto-juvenil, tomem as providências necessárias e não deixem passar para depois alegar, não é? Tolices muitas vezes, porque não tomaram as devidas providências para proteger a criança. Então, me parece ser essa a missão, a meta dessa nova lei. Criar um dever de agir, mas conectado à figura do garante. E não simplesmente um dever de agir como se fosse a omissão de socorro. Não é? Que esta sim é genérica, é o dever de solidariedade imposto a todas as pessoas para socorrer uma vítima, não é? Num evidente crime de perigo que pode resultar na morte ou coisa que o valha. Evidentemente, nós teremos inúmeras interpretações em torno disso, que eu faço, eu procuro ligar, não é? Esse dever de comunicação à autoridade, não é? De uma prática de eventual agressão contra a criança à figura do garante. Mas, evidentemente, nós poderíamos também levar o caso para a situação similar à omissão de socorro. Dizendo, não, isso é um dever que se impõe a todos da sociedade, assim como a omissão de socorro é imposta a quem tiver contato com aquela vítima precisando de ajuda. Então, isto vai depender da interpretação a ser dada pelos tribunais no futuro. E aí tem também a questão relativa, como sempre no Brasil, né, à figura criminosa nova, entre aspas aqui, pegar ou não pegar? Porque muitas leis brasileiras são editadas e a gente fala, essa daí não pegou. Vale dizer, as pessoas não usam e as autoridades não fazem nada. Então vamos ver com o passar do tempo, é uma lei recente, como que nós vamos estabelecer a responsabilização penal daqueles que, tomando conhecimento de fatos agressivos à criança, deixem de comunicar. Só o tempo vai dizer qual será a melhor interpretação da lei.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com Nuti. Até mais!